Bom dia, manhã de sexta-feira, 7 de maio, vai começar a Antena Aberta. Edição Isabel Cunha. Bom dia.
Bom dia. Passa por Portugal e, em particular, pela cidade do Porto, o futuro da Europa Social. A partir de hoje, durante o fim de semana, os chefes de Estado e de Governo dos 27 vão centrar atenções nos direitos dos cidadãos. António Costa espera que a Cimeira Social seja um marco na história da União Europeia. Pela primeira vez, governos e parceiros sociais aprovam e assinam um documento onde se comprometem com metas reais que vão ter implicações na vida de todos. Mudanças relacionadas com a pobreza nos próximos 9 anos, dar condições de vida dignas, pelo menos a 15 dos 90 milhões de pobres contabilizados na Europa, com especial atenção para as crianças e jovens. Para isso é preciso reduzir o desemprego. Também aqui há uma meta concreta. Nesta década, o objetivo é que 78% dos europeus tenham um emprego digno, ou seja, reduzir o desemprego nos próximos 9 anos em 5%. E porque o futuro é verde e digital, é preciso apostar na requalificação profissional para não deixar ninguém para trás, já o disse António Costa. Por isso, o documento que vai ser assinado na Cimeira do Porto assume que 60% dos trabalhadores participem todos os anos em ações de formação. Nenhum líder europeu discorda destas metas e a declaração do Porto vai ser assinada por todos, mas o que está em causa é um compromisso político e não a aprovação de medidas específicas, pois as políticas sociais são da competência dos governos de cada Estado-membro. Daí a incerteza quanto à passagem das palavras aos atos. A pandemia colocou no centro do debate a agenda social, apoios, subsídios, medidas aos quais todos os governos europeus, sem exceção, uns mais do que outros, tiveram que deitar a mão, sob pena de acrescentar à crise sanitária e económica uma crise social sem precedentes, com a paralisação quase total de muitos setores da economia, o que, entretanto, levou depois à aprovação da bazuca. É este o tema que trazemos à reflexão dos ouvintes nesta antena aberta. Na sua opinião, qual é a importância da Cimeira Social do Porto? Que Europa vamos ter depois da crise pandémica? Para estar connosco neste debate, o número de telefone é o 800-22-0101. Se nos está a ouvir fora do país, o telefone para o qual tem que ligar é o 22-33-99956. Pode ainda deixar ficar o seu comentário na página da Antena 1 do Facebook. Bom dia, Raquel Mourão Lopes, uma das jornalistas da Antena 1 que vai acompanhar a Cimeira do Porto. A Raquel foi correspondente da Antena 1 em Bruxelas, continua a seguir muito de perto os assuntos europeus. Bom dia, Raquel. O que é que está em causa nesta cimeira? Ouvimos António Costa dizer que vai ser um marco na história da Europa. O que é que está, de facto, aqui em causa?
Bom, poderá dizer-se que é um marco porque é o regresso dos temas sociais ao topo da agenda europeia, numa altura em que, enfim, como já explicaste bastante no teu resumo com que iniciaste esta antena aberta, precisamente por causa da pandemia há uma grande parte dos europeus que precisa de proteção social como nunca, e o objetivo assumido aqui é dar corpo ao que foi avançado em 2017 em Gotemburgo, na Suécia. Vale a pena, se calhar, aprofundar um pouco este contexto para ajudar a explicar o que aqui se quer fazer no Porto estes dias. Ora, em novembro de 2017, há quase 4 anos, a União Europeia estava num período de expansão económica e os líderes europeus, na altura, consideraram que estava na altura de virar a página, de retirar, de alguma forma, os holofotes da economia e das finanças e de os virar para o lado social da União Europeia. Dessa cimeira de Gotemburgo saíram 20 princípios do chamado Pilar Social Europeu, que estavam na altura agrupados em 3 capítulos, dedicados à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho, ao direito a condições de trabalho justas e à garantia, inclusão e proteção sociais. Princípios que ficaram muito bem no papel, digamos assim, mas não vinculavam os Estados-membros. O que aqui, agora, no Porto, se pretende é dar mais um passo no que é habitualmente o longo processo legislativo europeu e que desta vez haja um compromisso, uma declaração conjunta, a declaração do Porto, para reforçar o pilar europeu dos direitos sociais.
Raquel, Há um outro tema que, entretanto, entrou nesta cimeira, ou melhor, no encontro informal de chefes de Estado e do Governo, não propriamente na cimeira social, que é o tema das patentes, da propriedade intelectual. Em que medida é que esta cimeira poderá ficar também marcada por este assunto?
A Covid é, como dizes, um tema inevitável, porque não só agudizou uma grande parte dos problemas sociais da União Europeia, com mais desemprego, com mais desproteção social, com maior fragilidade de quem até já era tradicionalmente mais frágil na sociedade, os idosos, as mulheres, as crianças, os sem-abrigo, ou seja, tornou mais urgente a necessidade de medidas de apoio social, ou seja, também na cimeira social a Covid será um tema relevante. Como também, mesmo na agenda mediática, a Covid é, como sabemos, um tema incontornável, sempre atual. O tema agora em destaque, como referes, é o levantamento das patentes das vacinas, um tema que a União Europeia, como um todo, tem evitado abordar, apesar de ser constantemente questionada sobre isso, nomeadamente pela imprensa, mas também pressionada nesse sentido, por exemplo, pela Organização Mundial da Saúde. Ora, como sabemos, a administração Biden, nos Estados Unidos, resolveu avançar nesse sentido. E nos últimos dias, Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, mostrou-se disponível para debater essa possibilidade, ou seja, entreabriu a porta a que esse levantamento de patentes das vacinas aconteça também temporariamente na União Europeia para fazer face a um problema que é global, que é a lentidão a que as vacinas contra a Covid-19 estão a ser produzidas e em quantidades manifestamente insuficientes para a quantidade de pessoas que têm de ser vacinadas.
Muito obrigada, Raquel Mourão Lopes, na Alfândega do Porto, a seguir os trabalhos desta cimeira social. A outra jornalista que está a seguir esta cimeira é Ana Isabel Costa, está na cerimónia de entrega das chaves da cidade do Porto ao Presidente do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu e, à Presidente da Comissão Europeia. Tudo está a acontecer na Câmara do Porto, é um momento simbólico. Bom dia, Ana. Palavras de circunstância ou algo mais?
Bom dia. Não podemos aferir o que é dito lá dentro, uma vez que, devido à Covid, todos os jornalistas ficaram do lado de fora da Câmara do Porto. Sabemos que Ursula von der Leyen foi a primeira a chegar, a Presidente da Comissão Europeia, seguida de Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, e por último David Sassoli, o Presidente do Parlamento Europeu. Foram recebidos à porta da Câmara da Invicta pelo Primeiro-Ministro, António Costa, que depois se dirigiu também para o interior da Câmara Municipal, onde Rui Moreira vai fazer a entrega da chave da cidade do Porto. É uma cerimónia, é um simbolismo, querendo dar as boas-vindas a estes responsáveis máximos da União Europeia que estão no Porto para esta cimeira social de que estamos a falar esta manhã.
Ana, ontem tiveste a oportunidade de ouvir António Costa, de ouvir também os sindicatos. O que pensam as centrais sindicais sobre os princípios, os pilares deste documento?
Para já mostram-se satisfeitos pelo tema ter voltado à atualidade política e à atualidade política europeia. Carlos Silva, o dirigente da UGT, a União Geral de Trabalhadores, diz mesmo que António Costa está de parabéns por ter conseguido que fosse este o tema escolhido para a grande cimeira da presidência portuguesa da União Europeia. Mas mostra-se cético relativamente àquilo que depois os vários países vão fazer relativamente ao acordo que vão firmar aqui no Porto, ou seja, como já percebemos, a Carta de Princípios, o compromisso do Porto dita, dá corpo ao tal pilar europeu, mas depois cabe aos governos dos vários países aplicá-lo. E aí Carlos Silva tem bastantes reticências porque considera que os países do norte da Europa não estão tão focados na ajuda aos mais necessitados como os países do Sul. Já a CGTP acha que é primordial acabar com os trabalhadores que não conseguem abandonar o limiar da pobreza. Em particular, em Portugal, o salário mínimo é bastante baixo e, de acordo com estudos recentes, muitos dos trabalhadores, mesmo a ganhar mais do que o ordenado mínimo, não conseguem deixar de ser pobres. Ora, aí está a grande questão para Isabel Camarinha, da CGTP, a secretária-geral da CGTP, CGTP, que considera que essa é uma urgência social da União Europeia. Isto a par de não ser permitido que o trabalho quase escravo se mantenha numa Europa com países ditos desenvolvidos. Isabel Camarinha e Carlos Silva fizeram mesmo questão de dizer que o que se passa em Odmira e que foi conhecido nos últimos dias com trabalhadores migrantes a viverem em condições infra-humanas não deve passar-se numa Europa civilizada e para aí também apontam as expectativas das centrais sindicais portuguesas.
Ana, está muita coisa a acontecer no Porto. O Bloco de Esquerda marcou uma contracimeira que está a decorrer no cinema Passos Manuel, também no Porto. Esta noite encerra esta contracimeira um comício com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Qual é o enfoque? O que é que o Bloco quer dizer nesta altura aos portugueses e aos europeus?
Quer dizer stop à pobreza e stop à precariedade. É assim mesmo que apelida esta cimeira o Bloco de Esquerda. Eles assumidamente organizaram uma contra-cimeira da resistência, de inconformismo e de solidariedade. Assim lhe chamaram a este encontro que decorre no cinema Passos Manuel no Porto e onde durante dois dias se irão debater aquilo que o Bloco de Esquerda considera serem as linhas vermelhas para quem trabalha e precisa de oferir um salário digno. O evento culmina hoje com um comício na Praça da Alegria, às 21 horas, com o deputado José Soeiro e também com Heinz Bierbaum, o presidente do Partido da Esquerda Europeia e, naturalmente, com Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda Nacional. Estes trabalhos desta contra-cimeira pretendem, sobretudo, chamar a atenção dos líderes europeus para que a transição digital de que tanto se fala não deve deixar para trás quem trabalha ou quem a executa e por isso mesmo não deve criar um exército de trabalhadores precários para a executar. De resto, estas manifestações mais ou menos declaradas, no sábado, amanhã, a CGTP organiza uma manifestação de trabalhadores também, aproveitando o encontro informal entre chefe de Estado e de Governo aqui no Porto e hoje também aqui nos Aliados há uma manifestação de polícias que dizem que estão a ser tratados como trabalhadores de segunda e uma outra um pouco mais ruidosa e um pouco mais abaixo aqui nos Aliados também dos lesados do Novo Banco. Portanto, aproveitando o facto de todos os líderes europeus passarem aqui pelo Porto, associações mais ou menos organizadas e partidos querem fazer valer a sua voz e querem chamar a atenção dos líderes europeus.
Ana Isabel Costa, muito obrigada. Uma das jornalistas que vai acompanhar a Cimeira Social do Porto ao longo do dia de hoje e do dia de amanhã. Connosco está Ana Isabel Xavier, é doutorada em Relações Internacionais, é professora na Universidade Autónoma de Lisboa. Muito bom dia, doutora.
Bom dia.
Temos neste compromisso do Porto metas concretas. Não sabemos é quais são os caminhos que os governos vão adotar para chegar a essas metas. É isso que vai fazer a diferença, na sua opinião?
É isso que vai fazer a diferença no Porto. Ou seja, nós sabemos que o que vai sair desta cimeira é um plano de ação. Um plano de ação com três metas. 78% de taxa de emprego na União Europeia até 2030, 60% de adultos com formação regular e redução de risco de pobreza em pelo menos 15 milhões de pessoas, das quais 5 milhões de crianças. São estas as três metas gerais que devem ser cumpridas nos próximos 9 anos, mas a grande questão que vai ter que sair daqui do Porto é saber como é que estas metas vão ser implementadas. Desse ponto de vista, há aqui duas grandes expectativas. A primeira grande expectativa é no compromisso político dos 27 chefes de Estado e de Governo, 25 dos quais estarão presentes presencialmente na alfândega, 2 estarão por videoconferência, mas seja como for, perceber até que ponto é que há um compromisso político claro, num contexto que sabemos que é altamente adverso, com a crise de saúde pública que ainda atravessamos e com uma estrutural discrepância entre o conceito de Europa Social para aquilo que são os países mais do norte da Europa e os países do sul da Europa. A segunda grande expectativa é que este plano de ação seja endossado pelos parceiros sociais. E desse ponto de vista está em aberto a possibilidade de se encontrarem aqui indicadores que meçam o progresso social e económico dos Estados-membros para lá do produto interno bruto. Ou seja, nós até agora temos tido todos os indicadores quantitativos muito focados no PIB e medimos o sucesso das medidas e medimos o desenvolvimento dos países de acordo com o PIB. Ora, nós sabemos que no momento em que temos que falar de crescimento inclusivo, sustentável, de uma transição verde e digital, o PIB como único elemento de medição está altamente ultrapassado e por isso espera-se também que da declaração final do Porto saia um compromisso com os parceiros sociais e com a sociedade civil para olharmos para o bem-estar, para a providência, para a proteção dos trabalhadores numa perspectiva menos economicista.
Ana Isabel Xavier, há muitos outros assuntos que ficaram de fora deste compromisso, nomeadamente a questão do salário mínimo europeu, garantir que todos os países o tenham, ainda que não tenha necessariamente que ser igual, também a questão da igualdade e da transparência salarial, as cotas da participação, por exemplo, das mulheres em conselhos de administração, a precariedade laboral, todos estes assuntos vão ser tema de debate em mesas de trabalho, digamos assim, ao longo desta cimeira social. Ainda poderá ser acrescentado algo mais a este compromisso do Porto?
Eu diria que, desse ponto de vista, os princípios gerais que referiu, a igualdade de oportunidades, a igualdade salarial entre homens e mulheres, a luta pela precariedade, todos esses princípios, como fazem parte do ADN da União Europeia, eles estarão plasmados na declaração, mesmo que seja de uma forma geral, sob a forma de princípio geral. O que, efetivamente, as rondas de trabalho desta tarde de hoje vão tentar é, antes de mais, ter a consciência do ponto de situação em que a União Europeia, enquanto bloco, se encontra, para depois percebermos onde é que nós queremos estar em 2030. E essa é que é a grande questão. Portanto, eu diria que essas questões vão estar presentes, invariavelmente, mas também temos que perceber que a situação dos Estados-membros é muito diferenciada nessas questões. E se há, de facto, Estados-membros que já estão muito avançados na questão da igualdade salarial ou na questão da luta contra a pobreza, há outros que estão menos avançados. E, portanto, encontrar aqui um nível de entendimento que leva a uma meta comum de 2030 será seguramente aquilo que vai pautar o trabalho. Portanto, eu diria que da declaração em si não devemos esperar muito mais do que uma proclamação política, até porque é uma declaração, não será vinculativa juridicamente, no sentido em que se os Estados não cumprirem em 2030, não serão sancionados por isso. Agora,
mas a Presidente da Comissão Europeia já disse que ia fiscalizar, entre aspas.
Exatamente, essa é que é a questão, é que paralelamente a essa declaração de princípios tem que se encontrar um compromisso intergovernamental em que efetivamente os Estados-membros se comprometam com essas metas e as instituições europeias acompanhem a sua monitorização. E nós estamos neste momento num contexto que desse ponto de vista é interessante porque temos um plano de recuperação e resiliência a ser adotado pelos Estados-membros exatamente para coincidir com o quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos.
E portanto, esse com regras muito claras de fiscalização, Ana Isabel Xavier.
Regras muito, muito claras e, por isso, coincidindo esses instrumentos com um objetivo comum e com as instituições europeias a fiscalizarem claramente os Estados-membros, porque inclusivamente estamos a falar de financiamento que vai sendo transferido para os Estados com um período de tempo ainda dilatado, portanto ele não é todo transferido em 2021, há uma percentagem da verba que é só em 2027, caso os Estados-membros cumpram com a Europa Digital e com a Europa Verde, e portanto existindo essa necessidade de fiscalização, considera-se que efetivamente estas metas que no Porto, no fundo, se vão assinar, acabem por fazer coincidir com esta agenda maior do Plano de Recuperação e Resiliência, com o quadro financeiro plurianual, e cheguemos efetivamente a 2030 numa situação em que as metas, mais do que ambiciosas, são realistas e realizáveis. É isso que se pretende.
Muito obrigada, Ana Isabel Xavier, professora na Universidade Autónoma de Lisboa, doutorada em Relações Internacionais, por nos ajudar a perceber o contexto desta Cimeira Social do Porto. Recordo as perguntas para os ouvintes. Na sua opinião, que importância tem esta Cimeira Social? Que Europa pensa que vamos ter depois desta crise pandémica? 822-0101 e ainda a página da Antena 1 no Facebook. Em Coimbra, ouve-nos António Gonçalves. Muito bom dia.
Ora, um bom dia, senhora jornalista. No contexto atual, esta reunião social é fantástica. É fantástica porque Portugal tem uma série de problemas muito graves neste momento, que é o problema, enfim, da precariedade em que se vive neste momento no país. E é necessário que a Europa se debruce profundamente neste contexto, porque, de facto, não se justifica os vencimentos mínimos, a exclusão social, a pobreza e esta situação toda. Porque estas situações, de facto, não acontecem na Europa, na maioria dos países europeus, não é? E, por conseguinte, é necessário que a Europa não seja uma Europa a duas velocidades e procure, de facto, reunir um consenso de modo a proporcionar a todos os países europeus uma melhor segurança, um melhor modo de vida, uma melhor inclusão na vida. Essas coisas é muito necessário. E, portanto, é bom que, de facto, seja em Portugal, e aqui endereço, enfim, as minhas felicitações ao Primeiro-Ministro António Costa, pela situação de ter, de facto, este problema resolvido aqui em Portugal, no Porto. Porque eu julgo que vai resolver seriamente alguns problemas que existem em Portugal. Sobre a pandemia, como o país, de facto, vai, esperamos que a Europa compreenda, que a Europa manda dinheiro, não é? Essa é a função da Europa também e a função de nós cumprirmos também. E esperamos que, no aspecto da vacinação, venham as vacinas e que, de facto, isto se componha de molde que o país possa andar melhor. Agora, isto nunca mais vai ser igual. Isso as pessoas compreendem isto. Isto vai ter aspectos económicos muito graves, isto vai ter situações muito graves e, portanto, esperamos, de facto, a melhor compreensão de todos os países europeus perante Portugal e, no fundo, perante todos os países do mundo.
Muito obrigada, António, pelo seu contributo. Na Maia, ouve-nos Artur Constantino. Bom dia.
Olá, bom dia, senhor jornalista e todo o auditório. Olhe, deixe-me dizer uma coisa. Aquela sua convidada reforçou ainda mais com todas as dúvidas que expôs e reforçou, de facto, aquilo que é o meu pensamento. Isto é tudo um show-off. Eu penso que a Europa vai continuar a trabalhar, a fazer o que tem feito. Olhe, temos o exemplo de vacinas. Cada um a remar para o seu lado, cada um a puxar a brasa à sua sardinha, como diz o povo português. Portugal vai ser, os pobres em Portugal, e as estatísticas mostram-nos isto, os pobres em Portugal vão continuar a ser ainda mais, as estatísticas das entregas do IRS não desmentem, os ricos cada vez são mais ricos e o pobre cada vez é mais pobre. Um pobre que ao fim do ano não ganha 10 mil euros, valha-me Deus. Por isso, não acredito em nada. Vamos continuar a ser o país que domina quase a nível mundial em impostos, com taxas e taxinhas e taxões, é isso que tem acontecido. De facto, não me acredito, olha, sinceramente, já não acredito em muitos dos políticos portugueses, muito menos em grande parte dos políticos mundiais. Tenham um bom dia e um bom fim de semana.
Muito obrigada pelo contributo. No Algarve está Adérito Palma. Bom dia.
Bom dia.
Estamos a ouvi-lo, Adérito.
Ok, eu venho falar nesta questão, por acaso eu vi este senhor agora a última vez que ele falou bem, por acaso, eu venho falar na nenhuma questão, porque isto está a acontecer aqui, há muitas coisas aqui no Algarve, falo só no Algarve, falo de todo o país de Portugal. Só que há muita coisa aí que vejo muita corrupção no país, porque há muita coisa aí que está escondida nestas coisas, dizem que fazem, mas não fazem. Há pobreza a montes, digo já que há muita gente, muita malta nova aqui desempregada, digo no Algarve, digo no Ente, digo em toda a área do país. Será que isto, porque eles estão pondo esta opinião do Porto, será que eles vão dar bem em questão? Os estrangeiros entrarem no nosso país? Não há casas para os portugueses que habitam cá em Portugal, essa questão é de habitação também para os jovens. Falo dos jovens, e eu falo dos jovens, falo também de mim, que ando à procura de casa para morar, para ter trabalho, para ter dia-a-dia. Tive aqui há uns anos atrás umas pequenas informações de tipo de emprego. Formações que não eram as minhas áreas. Isto não vejo melhorias. Melhorias, tanto para a malta que está. Faltam já 10 anos para a reforma. Será que a gente vamos ter uma reforma? Será que a gente ainda até lá ainda conseguimos trabalhar? É com esta opinião que eu disse, colega, que disse ainda há bocado, eu acho que vou da mesma opinião que ele diz. Estamos num Portugal mais pobres e mais ricos. Com esta corrupção que temos neste país, é, não sei se vamos andar um bocadinho para a frente. E vejo, eles querem dar muita formação à malta, mas a formação à malta não está custosa. E vejo isto um bocadinho de complicação em tudo. Planta para a bancária, vejo um bocadinho muito baixo. Eu falo aqui no Algarve porque isto aqui, o ordenado, e onde é que eu estou a trabalhar numa empresa, não ganho 1.300 euros, ganho só 900 euros. Faço 8, 9 horas por dia, às vezes tenho multas em cima da polícia, da Brigada de Trânsito, aquele embaixo é para a gente, com as horas de excesso, às vezes custa copos. Isto é um problema. É muito gravíssimo. Quem trabalha dia a dia, 9 horas por dia. Eu peço desculpa, muito obrigadinha, e fica por aqui, e já agora, bom fim de semana.
Muito obrigada, bom fim de semana também para si, Adérito, que nos falava do Algarve, é motorista de pesados. No Marco Canaveses está a ouvir-nos Joaquim Madureira. Bom dia.
Olá, bom dia, senhora jornalista Isabel Cunha. Bom dia a todos os ouvintes. Isabel Cunha, esta cimeira é de facto, que hoje começa no Porto, irá ser de facto uma cimeira muito importante, assim eu espero, para todos nós europeus, sobretudo para os mais desfavorecidos, os mais pobres. Espero que todos os nossos líderes europeus criem todas as condições, todas as medidas para acabar ou reduzir o mais possível a pobreza e as desigualdades na nossa querida Europa. Para que todos os europeus nos sintamos cada vez mais orgulhosos de fazermos parte desta comunidade. Queria chamar a atenção do nosso Primeiro-Ministro para um setor que não tenho visto ser abordado neste período de discussão do PRR, que são os reformados, que vivem com pensões de miséria, muito abaixo do salário mínimo nacional e mesmo abaixo de um IAS, que é, por exemplo, o meu caso, que tenho uma reforma de 335,63 € por mês, depois de ter trabalhado e descontado para a Segurança Social durante 45 anos e me ter reformado com 60 anos de idade. Acho que seria de aproveitar esta enorme oportunidade para corrigir estas enormes injustiças, para que estes reformados, que são muitos, que vivem tão mal, que para se sentirem um pouco mais resilientes, uma vez que este PRR também é um programa de resiliência. Muito obrigado, Sra. Jornalista.
Muito obrigada a nós, Joaquim, pela participação da Portela. Liga-nos João Matos. Muito bom dia.
Bom dia, Sra. Isabel. Olha, eu acho que esta Cimeira Social é uma manobra de ficção, de teatro, de engano, de equívoco, de propaganda, de realidade virtual. Com efeito, quando vemos apontar-se nessa Cimeira Social para aumentar o emprego de 73% para 76% em 2030...
78.
Digamos, para este objetivo, devia ser um objetivo do milénio, já devia ser do pleno emprego. Aliás, a nossa Constituição vale mais que essas cimeiras todas, e que devia ser até um livro da mesa de cabeceira dos portugueses, aponta para o pleno emprego. E se fosse cumprida a Constituição, já lá estaríamos. E era possível estarmos, digo-lhe eu. E, portanto, o que aqui vemos é Portugal, que no século XVIII, XIX, já nem sei bem, foi o primeiro país da Europa, não do mundo, a libertar-se da escravatura, veio agora caminhar a passos largos para uma escravatura moderna. Não é só o caso de Odmira, digamos que está aí em cerne dos dias, mas é a própria precariedade que, ao criar, ao substituir o trabalho com direitos, por um trabalho sem direitos, aproxima-nos desta escravatura moderna que nos querem impor nesta Europa dos poderosos, das multinacionais, não? E precisamos de, contra isto, erguer uma Europa dos trabalhadores. Faz bem, portanto, a Intersindical Nacional, amanhã, digamos, vir para as ruas do Porto, dessa sua cidade, vir, digamos, querer uma Europa diferente. Porque não são os lesados do BES, digamos, as vítimas disto tudo. Porque os lesados do BES são milhões e milhões de portugueses, que eu estimo em 9 milhões. E depois também são mais de 9 milhões dos lesados pela política de direita do PS, digamos que vai, digamos, arruinando a vida dos portugueses, sufocando a esperança e que é preciso trabalho. É esta União Europeia que impede, em nome das suas ligações com as grandes, com a Big Pharma, que impede que no mundo inteiro, designadamente no espaço europeu, que é o pouco que interessa mais no momento, impede, digamos, que venham vacinas de outros sítios que não os autorizados pela Big Pharma, e portugueses, digamos, podiam estar já vacinados ao garantir a sua vacinação em tempo, digamos, desejável, não estão a ver. Portanto, e a terminar dizia, se calhar é por estas coisas todas, por BES, por Admira, por outras desgraças, que a comunicação social repetidamente fala deste país que mais parece a República Centro-Africana, do imperador, contraditório os tempos, do imperador Bocassa, é talvez por isso que a Merkel e o primeiro-ministro da Holanda, digamos, não se querem misturar com esta desgraça, com esta mentira da Cimeira Social do Porto, presidida pelo Sr. António Costa. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigada, eu compreendo a sua ironia, João, mas o facto é que a Angela Merkel não está na cimeira por causa da situação pandémica no país, assim como o primeiro-ministro dos Países Baixos. Connosco nesta antena aberta está o padre Jardim Moreira, ele é presidente da Rede Europeia Antipobreza em Portugal. Muito bom dia, está otimista no que diz respeito ao cumprimento destas metas para a década?
Boa tarde. Nós sabemos que, infelizmente, esta cimeira não tem conclusões vinculativas para o 27. Vai ficar apenas num propósito, boas intenções, sem ter conclusões, portanto, que sejam de mudança estrutural da política social europeia. De qualquer forma, fico contente que, depois de tanta miséria que estas últimas décadas a União Europeia percebeu do buraco em que caiu, ao desviar-se dos princípios fundacionais da Europa, que era uma Europa de cidadão, uma Europa social, e, portanto, ao ter-se desviado, pode haver razões explicativas, mas não são justificativas, de ter desviado o centro, o objetivo da Europa, como estando ao serviço da pessoa, para ter estado ao serviço do euro e ao serviço do mercado. Este desvio causou de tal maneira esta desorganização e até injustiça coletiva na Europa, que gerou 22 milhões de pobres. E destes, uma grande parte são crianças, de tal forma que este reconhecimento e esta cimeira que pretende tirar até à década de 30 15 milhões de pobres da pobreza na Europa, dos quais 5 milhões serão crianças. Isso quer dizer que perceberam que, de certo modo, isto é um fracasso da economia social europeia que constataram e que perceberam que é necessário voltar à pessoa como sujeito e objeto das políticas e da economia europeia. O Papa Francisco disse há anos atrás: esta economia mata. E, portanto, ele criou também um grupo de jovens em todo o mundo que estão a refletir. Nós temos também em Portugal um grupo de 40 pessoas nesta economia de Francisco, na busca de uma economia que seja ao serviço do ser humano. Portanto, esta cimeira vai ser uma cimeira que pode ser, de facto, o princípio de uma viragem, mas ela por si não tem força para levar a cabo, só por boa vontade, dos 27 no cumprimento dos seus objetivos e das suas metas. As metas são legítimas e são importantes, dos 20 princípios que foram consignados em Gutenburgo, em 2017, mas, de facto, a sua aplicação, penso que está muito debilitada, pelo que a cimeira terá, de facto, uma... Enfim, também não vai ser muito, muito forte, porque ela não representa um compromisso dos 27 nesta matéria. Pode, como diz o Primeiro-Ministro, pode ser um marco para viragem, para começar a pensar numa outra forma social europeia centrada na pessoa, porque ela, estes 20 princípios, quase todos eles se centram na pessoa, na pessoa humana, na dignificação do emprego, na dignificação de um ordenado qualificado mínimo, suficiente, desde as crianças, desde o ensino, desde os deficientes, portanto, e da própria habitação. Eu gostaria aqui de dizer, por exemplo, que me parece lá...
Para terminar, Padre Jardim, por favor.
É um certo risco que se corre de criar muita construção de habitação se não tivermos uma equipa de acompanhamento das pessoas dentro das casas novas que vão ser atribuídas. Não basta entregar uma casa, nem basta dar dinheiro, nem basta dar subsídios. É preciso acompanhar as pessoas de uma forma multidisciplinar. Isto é preciso para a participação de todos, particularmente das autarquias, das instituições de proximidade e das juntas. Temos de mudar a estrutura se queremos aplicar, já que Portugal quis agarrar nisso, nessa sua presidência europeia, que nós tenhamos a coragem de aproveitar e de dar uma volta para que a sociedade encontre estruturas capazes de mudar esta situação que gera pobres, que exclui muita gente da dignidade humana e que nos envergonha a todos. Temos que falar de uma democracia ou de democracias e de justiça e de dignidade humana se não criarmos um mundo insustentável e onde não podemos viver. Aliás, estamos a ser isso desde a questão do ambiente, desde a questão da água, do ar e do mar. Estamos a ver que construímos um mundo que não é possível viver nele. Temos de construir um mundo onde seja possível viver e fazer do mundo um jardim, alguma coisa de belo, onde todos possamos, no respeito mútuo, viver e construir uma sociedade digna para todos, uma sociedade fraterna, e não apenas uma sociedade numérica ou legalista. A Europa não é uma Europa do euro. A Europa é a Europa dos cidadãos.
Das pessoas. Padre Jardim Moreira, estamos quase a chegar ao fim do programa. Agradeço a sua participação. Tenho que regressar ao contacto com os ouvintes. Há alguns ainda inscritos do Funchal. Liga António Correia. Muito bom dia.
Muito bom dia, doutora Isabel Cunha. Como se pode confiar naqueles que manobram os cordelinhos, como quem diz, que manobram os dinheirinhos? Eu lembrava os reformados que tinham uma pensão com 20% superior, há 15 anos tinham uma pensão com 20% superior ao salário mínimo, atualmente recebem menos, já recebem menos 15%. E menos 15% do salário mínimo. E vão caminhando a passos largos para o limiar da pobreza. Isto é, esta coisa desta falácia de que é, de que vão fazer alguma coisa pelos pobres, é falácia. É falácia e faz lembrar, isto quem fala, quem sabe falar muito, faz lembrar aquele indivíduo que tinha um cavalo, que anunciou a venda de um cavalo cor-de-rosa para venda pelo melhor preço. Apareceu o comprador e comprou e pagou antecipadamente, isto muito rapidamente, vou dizer isto como terminou, comprou o cavalo cor-de-rosa e entregou, é claro, depois de pagar, recebeu um cavalo branco. O advogado, como era uma pessoa esperta, disse, não, o meu constituinte entregou-lhe o cavalo de cor-de-rosa branca. Portanto, não fez qualquer burla, não fez qualquer... Portanto, estes são estes senhores que mandam no dinheiro, bom tendo, maneiras de nos levar, de nos levar mais... Bom, o dinheiro vai perdendo, vamos perdendo poder de compra, porque vai subindo o valor das mercadorias e vamos perdendo e os medicamentos cada vez mais caros. Olha, muito bom dia, muito obrigado. Quem já não acredita em nada desta gente.
Muito obrigada, António. Bom dia. Outra das jornalistas da Antena 1 que está a acompanhar esta cimeira social no Porto é a Cláudia Aguiar Rodrigues. Ela está no centro da cidade, na sala de visitas da cidade, por onde já passaram os líderes europeus e onde há protestos. Cláudia, bom dia.
Bom dia, eu não estou na sala, estou aqui na praça, nos Aliados, onde estão a acontecer neste momento duas manifestações. São duas manifestações pequenas, uma do sindicato, da Associação Sindical Autónoma de Polícias e outra do Novo Banco. Aqui na parte superior da Praça dos Aliados, em U, são compostas faixas onde se lê Portugal trata os seus polícias como se fosse um país do terceiro mundo, outras pintadas com as cores da bandeira de Portugal, não somos um gasto supérfluo. Nesta manifestação da Associação Sindical Autónoma de Polícias estão cerca de 10 polícias, o Nuno Castro é o vice-presidente da associação. O que é que os trouxe cá hoje, dia de arranque da Cimeira, no Porto?
Ora, muito bom dia. Trouxe-nos cá, aqui onde corre a Cimeira Social, para mostrar à Europa os baixos salários indignos que o governo paga aos polícias portugueses, que reivindicam aqui a atribuição de um subsídio de risco justo e a atualização de índices salariais que não são atualizados há mais de 10 anos.
Marcaram este momento em que as chaves da cidade foi entregue à representante da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para mostrar de alguma forma essa insatisfação, esse protesto, com pouca gente, poucos polícias aqui.
Certo, os polícias aqui no Porto estão todos envolvidos na segurança da Cimeira e o objetivo das quatro associações aqui representadas não é a massa humana, mas transmitir a mensagem às entidades europeias que os polícias portugueses, apesar de terem uma profissão de risco, não lhes é reconhecido.
Bem, neste momento, há pouco ouviam-se os buzinões de vários automóveis, automobilistas que passam aqui nos Aliados, porque realmente o trânsito começa a ficar congestionado. Na alfândega, onde já passei e a quem perguntei, há um forte dispositivo policial. Perguntei a esses representantes do dispositivo quando é que seria então cortado o trânsito. Não quiseram adiantar a Antena 1 a hora. O certo é que, como se pode ouvir neste momento, há muitos automobilistas insatisfeitos porque há passagens que neste momento começam agora a ser cortadas, nomeadamente aqui a descida dos Aliados até a Alfândega. Por cá, os protestos mantêm-se até por volta da uma da tarde, onde estes polícias e também Os representantes dos lesados do Novo Banco, ali embaixo nesta praça, dizem ter sido roubados, são o que se lê nas faixas, e empenham a bandeira francesa no ar. São também, por volta daqui, daquilo que consigo ver, são 10 manifestantes. Têm sido, até o momento, manifestações bastante silenciosas, apenas representativas.
Mais ruído por parte dos automobilistas por causa dos problemas causados pela cimeira do Porto no centro da cidade. Muito obrigada, Cláudia Aguiar Rodrigues, que vai acompanhar também esta cimeira social que acontece hoje e amanhã na cidade do Porto. É sobre ela que estamos a falar nesta antena aberta. Faltam agora 8 minutos para o meio-dia do Porto. No Porto está a ouvir-nos Maria Moreira, muito bom dia.
Bom dia. Olha, minha senhora, eu em primeiro lugar, a senhora é Isabel, não é?
Isabel Cunha.
Pronto. Olha, vou-lhe dizer uma coisa. A senhora diz ter aceito. Obrigada por ter aceito o nosso convite, não é? É ter aceitado. Pronto.
Isso está, obrigada pela correção.
Isso está esclarecido. E agora, vou-lhe dizer. Escolheram a cidade do Porto para isto que não sei para que serve. Nem me interessa, porque realmente é tão michuruca comparado com as questões que existem a nível popular, que é uma tristeza. Depois, quero dizer que ontem me mandaram para um centro de vacinação que era um autêntico Auschwitz, que é no Cerco do Porto. Eu não sou carne para canhão. A minha mãe teve 3 filhos, 2 dos quais, o meu irmão e a minha irmã, mais velhos que eu, porque a vida sorria nesse momento ao meu pai, foram para o melhor colégio da cidade do Porto, Vieira de Castro. Na altura era o melhor. Eu já fui para a junta de freguesia de Bonfim. Pronto. Mas ainda sei falar.
Mas não estamos a falar de vacinas hoje, Maria.
Eu sei. Eu sei que não estão. Mas quis dizer isto na rádio. E outra coisa.
Está dito. Vamos à cimeira. Pode ser?
Esta cimeira, exatamente, minha senhora. Era aí que eu ia. Eles vieram para o Porto porque o Porto é bonito. No Porto come-se bem. E é para o que isto serve, sabe? Porque sabe quanto é que eu tenho de reforma? E fui trabalhar 6 anos e tal depois de tirar uma mama. Tenho 487 euros, ponto qualquer coisa.
Muito obrigada, Maria Moreira, por ter estado connosco nesta antena aberta. Estamos quase a encerrar. Tempo ainda para ir até Carcavelos, onde nos está a ouvir o Pedro Silva. Bom dia.
Olá, bom dia, Sr. Jornalista, bom dia ao auditório. Bom, estes 2 dias da semana vão ser os 2 dias da hipocrisia. Porque eles sabem os Estados, é que ponto se isso sobre os subsídios sociais. Eles sabem que Portugal é o país que menos subsídios sociais deu. Quer dizer, às pessoas, quer dizer, às pequenas empresas. Portanto, eles sabem o que se faz em Portugal. Eles sabem que há ministros do governo da investigação. Eles sabem que, enfim, que há aqui um sério problema. Até sabem que o anfitrião está envolvido num caso de favorecimento pessoal. Eles sabem isso tudo. E eles sabem também que Portugal, este governo socialista, o Sr. António Costa, gosta da invasão particular. Portanto, eles sabem a vergonha que está a passar em Odmira. E, portanto, vai ser a hipocrisia. O Sr. António da Costa, com o Sr. Cabrita, vão continuar a fazer o que quiser. E, portanto, eu até nem me admiro que eles recebam, o António da Costa, recebam um convite para ir para a União Europeia, porque é um local mal frequentado e onde o Sr. António da Costa se vai encaixar perfeitamente. Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigada. Nós é com Pedro Silva que encerramos a antena aberta desta sexta-feira. É mais uma semana de emissões a dar voz aos ouvintes. Hoje refletimos sobre a Cimeira do Porto, a Cimeira Social que abre oficialmente às 14h. A abertura é feita por António Costa, que preside ao Conselho Europeu, e pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Tudo para seguir nos noticiários da Antena 1 ao longo desta sexta-feira e também amanhã. A Antena Aberta regressa na próxima segunda-feira. Bom fim de semana e continuo a escutar a Antena 1.